e, entre outras coisas, possamos libertar estes internamentos sociais. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Eurídice Pereira, do Partido Socialista, faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Com a criação da Urgência Regional da Obstetrícia no Distrito de Setúbal, e não só, o Governo optou por adaptar o sistema à escassez de profissionais em vez de a combater. A Urgência Regional teve início há mês e meio, concretamente no dia 15 de abril. O Governo encerrou a Urgência do Barreiro, deu à Almada o pilar da resposta e colocou Setúbal em contingência. Ora, exatamente a partir de 15 de abril, há constrangimentos, ou seja, incapacidade de resposta normalizada, que se fizeram sentir, e presta atenção, Senhora Secretária de Estado, porque contraria o que acabou de dizer há instantes. Em Almada, no mês de abril, pelo menos nos dias 16, 17, 21 e 27, e em maio, nos dias 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 23 e 24, houve constrangimentos, como chamam, à falta de capacidade e de condições de resposta. Alguns destes dias, por mais de um período horário. O Hospital de Setúbal teve constrangimentos em muitos dias e em largos períodos consecutivos, como de 1 a 9 de maio, e decorre desde dia 11 até 31, exatamente o mesmo problema. Portanto, Senhora Secretária de Estado, há questões que têm que responder com toda a seriedade. Como é que vão resolver estas situações de urgências obstétricas que venderam como resposta segura e total e não está a ser? Como pode garantir que a situação é transitória se não se conhecem medidas para atrair médicos obstetras para o SNS? E, por fim, por certo, o Governo já constatou que se verifica uma tendência crescente do setor privado a absorver a crise nos seguros e nos hospitais. E a pergunta é se será este o objetivo. É que se não é, parece. E já há pouco disfarçado, convenhamos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Em primeiro lugar, deixe-me também lamentar a ausência da Sra. Ministra deste debate, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Ministra ainda não se demitiu do cargo, mas já se vai demitindo, dá esclarecimentos ao Parlamento e isso é lamentável. Mas, Sra. Secretária de Estado, deixe-me perguntar-lhe se se recorda de quando, em fevereiro de 2024, na apresentação do programa eleitoral da AD, o então líder do PSD e também atual Primeiro-Ministro prometeu que até ao final de 2025 todos os portugueses teriam médico de família. Estava o Sr. Primeiro-Ministro a vender ilusões ou estava a vender banha da cobra? Deixe-me também perguntar-lhe se se recorda quando em 2024, no plano de emergência e transformação da saúde que este Governo apresentou, os senhores incluíram uma medida que dizia ao país que até ao final de 2025 haveria 360 mil utentes que teriam médico de família através das USF tipo C. Não sei se recorda desta medida. Qual é que foi o resultado desta política? Em dezembro de 2025, o Ministério da Saúde e das Finanças autorizaram 8 ULSs a criar 20 USFs tipo C. Até à data, nenhuma delas abriu as portas. 6 abriram concursos. A ULS do Oeste anulou o concurso por falhas nas peças processuais. Em Lagos, todas as candidaturas foram reprovadas. O mesmo aconteceu em Leiria. Senhora Secretária de Estado, eu bem sei que no Governo há muita confusão entre o setor privado e o SNS. Não é à toa que o Senhor Primeiro-Ministro foi a Leiria inaugurar um hospital privado e depois escreveu nas redes sociais que Leiria e o Oeste podiam contar com o SNS como se fosse tudo a mesma coisa. Mas, Senhora Secretária de Estado, gostaria de lhe perguntar se o Governo já percebeu ou não que não vão ser os privados a resolver os problemas do SNS, que não vão ser os privados a resolver os problemas da falta de médicos de família no SNS e se vai finalmente o Governo começar a resolver os problemas do SNS e a dar médico de família aos portugueses. Muito obrigado.
Senhora Secretária de Estado, para responder a este conjunto de três pedidos de esclarecimento, só chegar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e permitam-me voltar atrás na pergunta do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes e, ao mesmo tempo, irei responder também ao Sr. Deputado Paulo Moás. Este Governo acredita no Serviço Nacional de Saúde. Este Governo entende o Serviço Nacional de Saúde como o pilar na prestação de saúde. E prova disso é o investimento nas carreiras, que já atualizamos, carreiras estas que não eram atualizadas há 13 anos, como é o caso dos enfermeiros, e há 18 anos, como é o caso dos farmacêuticos, investimento em equipamento, investimento em infraestruturas. Mas este Governo também acredita que o mais importante é dar saúde aos portugueses e, por isso, não tem qualquer pudor em recorrer em complementariedade ao setor privado e ao setor social, porque o importante é dar saúde. Senhor Deputado Mário Amorim Lopes, de facto sou obrigada a concordar totalmente consigo. Hoje, mais que nunca, é preciso fazer diferente, porque se continuarmos a fazer sempre o mesmo, obviamente que não vamos responder aos problemas. Não sei como vai, porque não me compete a mim decidir, como o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata irá votar a medida que a Iniciativa Liberal quer apresentar. Mas este Governo acredita no trabalho interpares, acredita em deslocalizar tarefas que podem e bem ser feitas por outros profissionais, para outros profissionais, e o exemplo disso é o despacho recente publicado relativamente aos ESMOS, e eu também, que fui encerrar o debate dos senhores da Ordem dos Enfermeiros, tive a oportunidade de transmitir isso. Mas, outra nota, as medidas que nós lançamos relativamente à complementariedade nos cuidados sobre primário, as ULS modelo C, a abertura de concursos convencionados, tenham calma, senhores deputados, deixem correr os processos e, no fim, vamos avaliar como é que as coisas ficam. Mas permitem-me só fazer aqui uma nota da aritmética que eu fiz. Se o número de utentes não tivessem aumentado, com o número de médicos de famílias que nós já demos hoje aos portugueses, não teríamos 1,63 milhões, mas teríamos 1,19. Senhor Deputado João Almeida, quando nós recebemos o PRR estava moribundo. Mais nada temos feito se não correr numa corrida contra o tempo. O valor das camas convencionadas foi aumentado no ano passado, em 2025. E o número de camas que temos aumentado com a Rede Nacional de Cuidados Continuados também tem aumentado. Para lhe dar uma nota, a variação entre 2026 e 2023 foi um acréscimo de 11,6%. Relativamente à questão que me colocaram, como resolver os problemas no Garcia da Horta, vamos aumentar o número de camas de blocos de parto e lançamos também os centros de elevado desempenho. Muito obrigada.
E para os dois últimos pedidos de esclarecimento, primeiro o Sr. Deputado Vítor Guerreiro, do Partido Socialista, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Hoje gostaríamos de ver o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Saúde a inaugurar no Serviço Nacional de Saúde novos centros de saúde, hospitais requalificados, novas unidades de cuidados continuados, financiados pelo PRR e programados pelo Governo do PS. Infelizmente, a realidade é muito diferente, pois a execução do PRR na saúde está gravemente comprometida. O PRR representa uma oportunidade única para modernizar infraestruturas, reforçar a capacidade do SNS e corrigir as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde. Os relatórios da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR são claros. São muitos os projetos que não avançaram e uma grande parte dos que estão a decorrer correm o risco de não ficarem concluídos nos prazos definidos. Senhora Secretária de Estado, estamos a falar de pessoas, da saúde, da vida dos portugueses. A realidade que os portugueses sentem e que os dados confirmam, após 2 anos da governação AD, é que o Serviço Nacional de Saúde está pior. Com menos consultas, menos diagnósticos, menos produção cirúrgica, mas com mais pressão nas urgências, sobre os profissionais de saúde, mais angústia e incerteza nos cidadãos. E perante os factos, pergunta à senhora Secretária de Estado, que medidas está o Governo a implementar para compensar os atrasos e a não execução do PRR? Que plano existe para garantir que os projetos em curso são concretizados, ficam equipados e a funcionar? Como pretende o Governo apoiar os municípios que estão a assegurar investimentos estratégicos e respostas regionais? E se o Governo dá garantias aos municípios de que não ficarão sozinhos a suportar derrapagens financeiras, atrasos e obras inacabadas? Os fundos podem ser europeus, mas a responsabilidade de executar, criar respostas e cuidar da saúde dos portugueses é do Governo. O SNS não se trata com anúncios nem com discursos positivos, mas sim...
Muito obrigado também ao seu tempo, Sr. Deputado. E para o último pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Fábio Figueiredo, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Há 2 anos prometeram um plano de transformação e emergência para a saúde. A emergência ficou, a transformação perdeu-se pelo caminho. Começaram o mandato com 1,5 milhões de utentes sem médico de família, hoje são 1,6 milhões de utentes sem médico de família. Temos um SNS a encurtar, com menos consultas, menos cirurgias, mais tempo de espera. Garantiram que as entidades privadas iam assegurar médico de família a 360 mil utentes, reviram em baixa para 60 mil, um sexto em relação ao anunciado. Com esse critério, eu e o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, também podemos ser campeões olímpicos, basta que nos encurtem a maratona. Acabaram 2024 com 20 mil doentes oncológicos operados fora do prazo. O que é que fizeram? Não garantiram que as pessoas fossem operadas mais depressa. Muito pelo contrário, duplicaram o prazo. Em vez de serem intervencionadas em 30 dias, passam a ser operadas até 60 dias. O Governo não trata de um único doente oncológico. Trata da estatística. E este é o retrato mais fiel da política de propaganda que o Governo decidiu imprimir ao Serviço Nacional de Saúde. Mas verdade seja dita, não corre tudo mal no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. A vida dos militantes do PSD e do CDS que nomearam para as administrações hospitalares é o único apontamento positivo para um conjunto residual, é verdade, de portugueses, mas que melhoraram a sua vida à custa do SNS. A senhora Ministra da Saúde diz que não sai de fininho, mas a pergunta é outra que eu hoje deixo à bancada do Governo. O que mais tem de correr mal no Serviço Nacional de Saúde para a senhora Ministra Ana Paula Martins perceber que é parte substancial do problema.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem uma voz forte e por isso consegue superar o ruído, mas o ruído na sala era insuportável. Era insuportável, não se conseguia ouvir minimamente e é uma falta de respeito. Quer para quem faz as perguntas, quer para o Governo que tem também de ouvir com clareza para responder. Pedi aos Srs. Deputados que estão em pé, por favor, de sentarem, se precisarem de conversar entre si, saírem da sala para o efeito. Porque é uma questão de respeito também para quem está a assistir e que com certeza quer compreender o que aqui se está a passar. Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. PRR, as suas preocupações, Sr. Deputado, são exatamente iguais às nossas. Convém lembrar que o PRR, quando nós chegamos, já estava desenhado. Dizer-lhe que em abril de 2024 a taxa de execução financeira situava-se em 2%. Em 2024, quando o senhor deve saber, com 2% executado, quer dizer que a maior parte das obras estava por fazer. E todos nós sabemos que aquilo que demora mais tempo a executar é exatamente a realização das obras, nomeadamente os cuidados de saúde primários que põem tanto peso nas autarquias. Mas volto a dizer, não fomos nós que desenhamos, não fomos nós que tomamos as decisões e em abril de 2024 a taxa de execução era 2%. Dizer-lhe que em maio de 2026 a taxa de execução financeira ronda os 30%. É preocupante, mas fizemos mais do que os senhores fizeram. O que é que nós temos feito? Conscientes de que não se consegue fazer obras em tão pouco tempo, consciente que não podemos pôr o peso em cima das autarquias, como é óbvio,